Viver com Propósito, o podcast.
Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast de propósito. Eu sou Rafa Nassif, como você já me conhece, provavelmente já esteve aqui antes. E hoje nós temos aqui uma conversa, né, que a gente já teve com a nossa querida Alba aqui, um pouco diferente, que ela era mentora de mulheres. Nós vamos ter uma outra mentora de mulheres aqui, mas numa pegada um pouco diferente, com uma experiência de vida muito interessante, muito bacana, que nós vamos conversar aqui. E você vai ver que vai ser uma super conversa e super inspiradora também. E olha, como você já sabe sempre, se você puder aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, né? Faça as suas perguntas também, que, né, a gente olha. E se puder partilhar também esse conhecimento com outras pessoas, sempre é bom também aqui para nós. Se você está ouvindo aqui pelo podcast ou outras plataformas, se puder, dê 5 estrelinhas aí no podcast, aí no Spotify. Me segue também no Spotify, porque o Spotify também dá para seguir. E deixa seus comentários também no Spotify. Spotify dá para fazer tudo isso aí também. E aí, como eu quero crescer também no Spotify, então você me ajuda aí tendo esse engajamento aí para que a gente possa fazer, né, alcançar mais pessoas aí com essa mensagem, meus queridos. E recebam agora nossa querida Maria Santa Ferro, super mentora de mulheres. Bem-vinda, minha querida. Tudo bem?
Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite. Tudo
bem? Você vem de Manaus?
Vim de Manaus, do norte. Rapaz, do Brasil.
Manaus é longe, hein?
É longe. O Brasil já está distante, Manaus está mais distante ainda.
Pois é, hein? E aí, lá também faz frio, não faz?
Lá faz muito calor. Lá só chove e faz sol, gente. Não tem as 4 estações.
Então, lá é quente, né?
Lá é quente, úmido, lá é 40 né? graus.
O ano inteiro?
É.
Você nasceu lá?
Nasci em Manaus.
Cidade boa?
Cidade maravilhosa.
Você gosta?
Cidade maravilhosa. Eu gosto da minha cidade. Eu amo a minha cidade, minha terra, nossa culinária.
Oh, mas essa blusinha sua de frio aí, que não é de frio, é média de frio. Você não usa lá não, né?
Não uso só pra quando eu viajo.
Você comprou só pra vir pra cá, quase.
Inclusive, comprei fora do Brasil. Porque também quase não compro roupa de frio lá, que lá é quente.
É, né?
É.
Que bom. Ô, minha querida, mas me conta aqui um pouco, a gente já estava conversando ali, eu achei super interessante a sua história, né? E eu queria que você partilhasse aqui um pouco, né, com o pessoal aqui. Sua história mesmo de família, né? Que você veio de uma família empreendedora, seu pai já tinha coisa e tal. Conta um pouquinho disso aí, e aí a gente vai entrando aos pouquinhos, como é que você veio parar aqui nesse seu projeto hoje de estar, né, junto com mulheres, e por que que você está, né, nisso e tal. Mas vamos voltar lá para o começo. Sim. Mas você está com o cara, você é muito novinha. Quantos anos você tem?
Tenho 26 anos.
26 anos. Ai, que coisa boa. 26 anos.
26 anos.
Já é casada?
Sou casada.
Olha, quanto tempo?
Um ano.
E seu marido está aqui também em Portugal?
Está em Portugal.
Tá aqui? Ah, que bacana. Então, eu vou conhecê-lo, provavelmente.
Vai.
Bacana. Mas me conta lá, então, um pouquinho assim da sua história da sua família, como é que você começou nisso e tal.
Então, quando eu tinha mais ou menos 6, 7 anos, meu pai já tinha toda uma experiência com material de construção. Nesse período, ele abriu a própria empresa dele. E quando eu completei 10 anos, eu comecei todos os dias a ir para a loja. Então, em um período, eu ficava na loja, no outro período, eu ia para a escola e à noite eu ia para casa. E assim foi toda a minha vida.
Olha que bacana, né? Seu pai te colocou desde cedo, assim, para conhecer, para explorar aquilo ali e tal.
Então, eu acabei realmente vivendo isso, né? As pessoas falavam, Maria, tu não teve infância? Não, eu vendi areia, cimento, eu sempre brinco, né? Nossa loja de material de construção. E eu sempre vivi a loja, então foi assim toda a minha infância, adolescência, juventude, até eu chegar na faculdade, onde eu passei o dia todo na loja e à noite eu estudava na faculdade, né? Fiz faculdade de Direito, fiz a OAB no 8º período, passei de primeira, fiz 2 pós-graduações em Direito Penal e Direito Civil. E quando foi para eu realmente ir para a carreira, ou ia abrir um escritório, ou ia fazer concurso, eu tenho um irmão que ele é delegado também da Polícia Civil, então acaba ali também sendo uma inspiração. E aí, quando eu ia, veio todas aquelas vozes. Maria, tu vai fazer o quê? Tu tem uma loja, tu tem uma empresa que já te dá dinheiro, né? Tu só precisa administrar, isso aqui já tá formado, já cresceu, isso é teu, tu vai sair daqui. E eu comecei a dar um pouco de ouvidos para isso. E também foi quando explodiu a pandemia.
Uhum.
Né? E aí eu disse, eu vou sair daqui de onde eu tenho tudo. Já tinha carro, já tinha apartamento, já tinha realmente uma vida mais estável. E eu disse, vou ficar aqui então, porque realmente é minha loja, é minha empresa. e eu vou cuidar das coisas da minha família. E aí eu achava que estava tudo ótimo e maravilhoso. E aí, na verdade, eu já tinha nesse período alguns problemas relacionados à ansiedade. Uhum. Porque eu também era muito nova, então, naquela ânsia, né? Quando eu passei na OAB, eu tinha ali mais ou menos, eu acho que 21 anos. E aí eu fazia o nono período de direito, eu fazia duas pós-graduações, eu estudava para concurso, eu era líder na igreja, eu tinha a loja, era muita coisa.
Tinha, tava lá com a vida bastante preenchida,
né?
É,
e aí eu não tinha muito tempo, acabei gerando com isso muita ansiedade. Tinha alguns outros problemas
também. Já com
também.
21 anos, já tinha questões de ansiedade, assim.
É, bem novinha, era muita coisa, né? A responsabilidade veio desde muito cedo também para mim.
Claro.
Então, ali eu acho que eu acabei pegando muita coisa. Eu tinha realmente também a ânsia de crescer, desenvolver, conquistar minhas coisas. E ali eu comecei a desenvolver a ansiedade.
Uhum.
E aí passou um pouco mais de tempo nesse período que eu resolvi ficar na loja. As coisas foram piorando. E aí eu comecei a ter mais crises de ansiedade.
Você fazia o quê? O seu pai continuava lá?
Meu pai continua lá.
Ou você que estava mais à frente? Como é que
meu pai continua lá. Eu tenho um irmão também que fica à frente, né? E eu ficava mais na parte administrativa financeira.
Certo.
E aí eu cuidava...
Então, um monte de pepino também para resolver.
É, um monte de pepino também para resolver, né? Faturamento, boleto, quanto para pagar, para receber. Toda essa parte, né, também precisa ser feito direitinho, planilha... Tem tudo para ser analisado.
É.
E aí eu ficava nesse setor. E aí comecei a ter mais problemas de ansiedade. Minhas emoções começaram a piorar. E aí somou com outros problemas também. De fora, familiares, enfim. Eu entrei numa crise onde eu passei 1 ano e 2 meses doente. E aí...
1 ano?
E 2 meses.
E 2 meses doente.
É, e era doente de verdade todos os dias. Que eu falo, 1 ano e 2 meses doente. A pessoa pensa, ela passou mal um dia, passou 1 mês, passou mal de novo. Não era isso. Era passando mal todos os dias.
Isso com que idade?
23.
Nossa. Muito novinha, né?
Muito nova.
Pra passar mal mesmo, pra ficar assim...
Somatizei tudo, realmente.
É sério?
Seríssimo.
Tipo o quê? Tipo o quê? Ansiedade, tipo depressão também, essas coisas? Não.
Deu o princípio de depressão, porque eu tinha ideias suicidas e tudo mais, né?
Nossa, ideias suicidas.
Passou tudo na minha cabeça. Eu sou evangélica, meu valor cristão é muito alto. Então, eu orava muito. E eu acredito que isso foi o que realmente me deu um alicerce.
Claro.
Porque, assim, as coisas do mundo, realmente, você vê que é tudo muito supérfluo, muito fácil. Ali, tu não tem um alicerce. E aí era muita oração,
uhum,
para ter forças realmente para sair. Até porque quando a pessoa está nessa crise de ansiedade, ela não quer falar para as pessoas. Então, a gente sempre se isola, né?
Certo.
Então, compartilhava com psicóloga, me levaram para psicóloga, comecei a fazer tudo isso. Mas, assim, a grande virada realmente veio quando eu encontrei inteligência emocional. Foi quando eu consegui respirar fora, né, desse problema. Mas eu passei 1 ano e 2 meses doente. Pesei 43 quilos, tive que fazer uma dieta totalmente restrita.
Nossa.
Tomava muitos remédios.
É sério? Aí você foi nos médicos e tal e eles...
Ninguém
não
conseguia
solucionar.
Descobrir,
assim.
Ninguém conseguia. E aí era mais engraçado, porque a gente pensava que tinha uma coisa... E eu queria muito também encontrar uma doença, né? Eu queria ficar curada, então eu queria encontrar uma doença, um remédio para aquilo.
Claro.
Que desse jeito. Só que não tinha remédio. Porque estava tudo somatizado, eram as minhas emoções somatizando tudo. Era aquele
mas
desespero,
você acha que por
angústia.
Quê? Porque você estava lá, ou seja, aquele ambiente da empresa era uma coisa que... Você já sabia que não era para você ou você não tinha clareza naquele momento? Ou seja, aquilo lá estava te estressando, assim? Você
também
sabia que era aquilo ou não?
Eu sabia que ali eu tinha um ambiente... Na verdade, eu tive alguns problemas onde o meu ambiente familiar ele ficou um caos. E aí acabou afetando vários setores. Afetou parte da empresa, da igreja, da minha casa, sabe? Relacionamento com pessoas mesmo. E era muito difícil porque eu falo que eu era muito bonzinha, meus olhos eram muito bons, eu não sabia me posicionar, eu não sabia falar não para as pessoas. E eu acabei sendo muito prejudicada. Quando a gente vai olhar para a autorresponsabilidade, a gente começa a entender que a responsabilidade também é nossa. E eu comecei a ver o quanto eu era omissa, na verdade.
Uhum.
Porque por ação ou omissão, eu sou responsável pela minha vida, pelos meus resultados. Então, eu comecei a ver o quanto eu era omissa, o quanto eu deixava as pessoas comandarem a minha vida, o quanto eu agradava as pessoas, o quanto eu não sabia me posicionar e dizer não para as pessoas. E eu acabava fazendo ali o que elas queriam que fosse feito.
Uhum.
Né? E não tinha um bom posicionamento, na verdade. E aí, a loja também ali foi um dos ambientes que eu sabia que eu conseguia visualizar naquele momento que ali não era mais o meu lugar.
Uhum.
Eu tinha clareza que Deus ia me levar. para fazer uma outra coisa também, que eu ainda não tinha clareza do que era.
Mas é difícil, né? Assim, quando você tá na loja da sua família, né? Seu pai e tal, e depois sair para fazer o quê? Como?
É.
Né? E você já tava com a vida estabilizada, né? Financeiramente,
sim,
ali,
sim,
e tal.
Não, e você sair de lá, é como eu falava, não é sair de lá para ir para um outro cargo do mesmo nível que você vai ter o mesmo dinheiro. Eu ia sair de lá, eu brincava, falava, gente, eu passei a vida toda nessa empresa, eu não tenho um curso básico de Word, de nada, eu passei a vida aqui. Né? Então, mesmo fazendo faculdade e tudo mais, eu ainda vivia muito a loja, eu não fui estagiar, fazer outras coisas, eu sempre vivia a loja.
Certo.
Eu falava, ia para onde, como é que eu ia ter um salário como de lá, né? Então, por isso também eu quis realmente ficar lá. E nesse momento que eu não quis mais, que eu vi que não era aquilo que Deus tinha para mim, que realmente meu propósito tinha algo diferente, que aquilo ali não era o conteúdo realmente que me preenchia. E aí eu comecei a pensar em sair. E foi quando eu entendi essa parte do desenvolvimento humano, da inteligência emocional, porque me ajudou.
Uhum.
Eu tinha um desejo de fazer formação em coach, neurociência e tudo mais, e eu achava que isso ia me ajudar muito na loja, ia me ajudar muito na minha liderança na igreja. Nunca imaginei que isso ia me ajudar como me ajudou. Uhum. E, na verdade, quando eu me deparei com esse conteúdo, assim, foi bem por acaso naquele momento, eu não estava esperando fazer isso. E aí uma pessoa me falou, eu falei, cara, eu tenho um sonho relacionado a isso, tudo mais, eu queria tanto, eu quero fazer esses cursos e tudo mais, bora lá. E aí eu fui fazer, quando eu comecei, eu falei, cara, é isso, eu preciso mudar minha vida, eu preciso me posicionar, eu preciso ser responsável pela minha vida, eu preciso parar de ser essa pessoa que olha para todos os cantos e vê luz em todos os lugares, porque tem pessoas, sim, que estão do teu lado, mas que não querem o teu bem.
Uhum.
Né? E começar a me posicionar realmente e fazer as minhas coisas, viver a minha vida, ser eu realmente. Porque o que eu senti era que eu não vivia quem eu era.
Uhum.
Né? E querendo ou não, a loja ela é uma bênção na nossa vida. Eu acredito muito que Deus realmente deu essa empresa para o meu pai administrar. Meu pai é um ótimo empresário, mas eu acredito muito que aquele é o propósito dele. Né? E assim como Deus também me fez promessas relacionadas a empreendedorismo, a ser uma empresária e tudo mais. Mas eu acredito que num outro ramo. E não, uhum, que eu também não possa ajudar lá, mas eu sei que o meu coração arde em ajudar pessoas, ajudar mulheres a trabalhar com essa parte de desenvolvimento pessoal, profissional.
Certo.
Essa parte de inteligência emocional, de identidade, porque foi o que mudou muito a minha vida.
É.
Né? Um conteúdo assim que ele é muito rico.
Mas e aí? Aí você estava lá doente, você estava lá mal, e aí você tipo começou a fazer essas formações, né, de inteligência emocional, coaching, PNL ou o que seja, e aí... Você, tipo, tomou a decisão de sair assim ou foi gradativo? Como... Ou seja, porque você ainda estava... A sua saúde ainda estava bastante debilitada.
Sim,
ali, né?
Ainda ficou debilitada.
E aí, como é que foi essa transição, assim?
Então, primeiro que para eu conversar com o meu pai, gente, foi horrível.
Não, imagina, isso aí deve ser o mais difícil, porque os filhos nunca querem decepcionar os pais, né?
Não, e assim, eu sou muito apegada com meu pai. E aí, tem toda uma parte emocional, tem o meu amor. E até eu entender que aquilo ali eu não estava abandonando ele, nem sendo ingrata. Eu só estava indo viver a minha vida, que era normal.
Claro.
Né? Nossa, foi um processo. E aí, no dia que eu fui falar com ele, eu passei um dia todo de jejum, orando. Para eu conseguir falar. Mas assim, eu creio que o Espírito Santo realmente direcionou. Porque eu lembro que a primeira coisa que eu falei foi que eu queria a bênção dele. E ele me abençoou, né? E aí, hoje, ele consegue ver que realmente,
que
assim...
Que coisa boa, que bênção.
Eu me encontrei. Ele disse, minha filha, vai, então, né? Tenta te encontrar. Ele tinha uma dúvida. Ele achava, talvez, que isso fosse um oba-oba ou que alguém estivesse me influenciando, né? E, na verdade, não. Era, tipo, meu autoconhecimento, era a minha descoberta, era o que eu gostava. E era eu me posicionando também, sendo que eu tinha passado 20 e poucos anos da minha vida só engolindo sapo, só ouvindo. Assim, se as pessoas, se meu pai falar algo pra mim, e se eu achar que ele tá errado, eu fico calada, eu honro, eu respeito, eu amo, sabe? Me posiciono como filha. Então, também era eu me posicionando de uma forma diferente, que ele não estava acostumado. E aí, quando ele percebeu, ele viu que não. Que, na verdade, aquilo tu tá fazendo bem pra mim.
Olha,
então, assim,
isso é importante. Deixa eu só dar uma pausa aqui, porque... isso que você está falando pode, talvez, reverberar na vida de muita gente que está nos ouvindo ou nos vendo nesse momento. Porque quantas pessoas passam a vida vivendo uma coisa que elas não são elas e não se encaixam ali? Por exatamente isso, é sempre ser muito submissa, ser muito só ouvir, só aceitar tudo que vem de fora, sobretudo quando é de uma outra pessoa que faz o papel de autoridade na vida dessa pessoa, como no caso seu pai, uhum, ou pode ser um marido, pode ser mãe, pode ser, enfim, né, qualquer pessoa que pode ser um chefe, né, no próprio Sim. trabalho e tal. Então, eu tenho certeza que isso acho que vai... Essa sua história vai inspirar talvez muita gente aí que esteja a passar por momentos assim também.
Sim, e aí a gente acaba às vezes confundido, né? O amar, o honrar com isso. Porque, na verdade, eu posso amar e honrar o meu pai. Na verdade, eu vou honrar muito o meu pai tendo muito sucesso na minha carreira. Porque quando ele me vê bem, para ele, isso vai agradar o coração dele. Claro. E aí eu comecei a ressignificar isso e dizer para mim mesmo, se eu estiver bem, meu pai vai estar bem, ele vai estar feliz com o meu sucesso. E existe um livro de uma enfermeira que ela começou a ter cuidados paliativos e ela entrevistava aquelas pessoas que já estavam ali prestes a falecer. E o que mais essas pessoas tinham medo, tinham, na verdade, arrependimento, é que elas passaram a vida toda fazendo o que os outros queriam que elas fizessem. E elas não fizeram o que realmente era o desejo do coração delas. E o meu maior medo era esse, era chegar assim na minha velhice e olhar para a minha vida e falar, cara, eu tinha certeza que eu tinha um potencial, eu tinha certeza que o que ardia no meu coração, e eu não tive coragem de fazer Gente. Aquilo. Então, assim, isso me incomodava muito. Eu falava, cara, eu não posso, tipo, ficar velha e falar, cara, eu não fiz isso por covardia, porque eu não tive coragem, porque eu não me posicionei. Eu sei o que está ardendo dentro de mim, uhum. né? Então, eu sei quem eu sou, então eu sei o que eu quero, preciso me posicionar. E foi justamente isso que eu fui fazendo. Mas isso também é uma questão muito emocional. A gente vai entender que isso vem nas nossas infâncias, né? Porque a gente vem de criação e a gente sempre quer ser amada, sempre quer ser aceita. A gente nunca quer ser rejeitada. Claro. Então, a gente está sempre ali procurando ser aceita, amada, pertencente. E aí, com certeza, numa figura dessa de pai, o que eu fiz a vida toda foi isso. Querer ser amada, aceita, pertencente, não ser rejeitada pelo meu pai, sempre agradando ele. E aí, lógico que isso também foi para algumas outras pessoas, né? Eu não sabia dizer não para as pessoas, coisas nesse sentido. E aí, a gente começa a fortalecer a nossa inteligência emocional uhum. e a entender que a gente não precisa fazer isso dessa forma. A gente pode sim se posicionar e ainda assim ser amada, ser aceita, né? Ser respeitada. E a gente começa a ter que cuidar um pouco mais da nossa criança para ressignificar tudo isso e hoje ter resultados diferentes, porque na verdade a gente anda em círculos, a gente tem os mesmos resultados e isso tudo já vem de lá e a gente não entende. E aí precisa parar, olhar um pouco para tudo que aconteceu na nossa história, para todos os nossos comportamentos, entender por que que isso acontece e começar a mudar.
Uhum.
E foi isso que eu fiz.
Yeah, que bacana, parabéns aí por se permitir, né, viver isso, passar por isso, tomar uma posição, e tomar uma posição com respeito, e não só uma posição assim, chutando tudo, cara, vou sair fora, e é isso. Não, né, e passar, e né, entender, né, o lado do seu pai também, porque obviamente tudo que ele fez porque te ama, né, e fez pelo cuidado, né,
Sim.
então quando você chega e fala, ah, não, vou sair, tal. Então realmente é difícil de... Né, das pessoas entenderem assim, mas que bom também que ele te deu a bênção, que ele te entendeu, né? Não, Sim. não é tão simples isso. Então, né, parabéns pro seu pai aí também pela Sim. posição. E aí me conta, aí você então começou o seu projeto?
Comecei.
E como é que é o seu projeto? Conta um pouquinho mais assim.
Então, hoje eu tenho um escritório lá em Manaus, onde eu faço meus atendimentos de mentoria individual, mas também tenho atendimento em grupo. Hoje eu tenho o Leuvas Club também, uma sociedade com uma amiga, onde a gente também tem um projeto com mulheres, também relacionado a essa parte, né, de desenvolvimento pessoal, profissional. Uhum. E hoje eu consigo desenvolver esse projeto lá em Manaus. E ainda consigo também ajudar lá na loja do meu pai. Não abandonei ele.
Ah, você vai de vez em quando lá?
Ainda vou lá. Agora, quando eu voltar para o Brasil, meu irmão vai precisar fazer um curso de 3 dias e eu já vou ficar lá para liberar ele para fazer o curso.
Mas
dele,
aí tudo bem, né? Ajuda. Aí para você é tudo bem, porque aí...
Eu consigo exercer aquilo que eu gosto, né? O meu propósito. E ainda agregar lá na minha família, que querendo ou não, também é meu, né?
Claro.
E aí complementar ali, ajudar no que eu consigo, mas hoje já não tenho mais as obrigações que eu tinha, né? Porque como eu não tenho mais esse tempo dentro da loja, já passei mais esse cajado e aí ajudo como posso. Mas hoje eu consigo trabalhar, sou muito feliz hoje cumprindo com esse propósito, ajudando mulheres, né? Guiando mulheres para esse desenvolvimento pessoal, profissional. Eu trabalho muito com valores e princípios também, conseguir alinhar isso com os nossos objetivos, com os nossos sonhos. Para mim é muito importante, porque às vezes a gente quer tanto conquistar muitas coisas. Uhum. E aí, quando chega lá, a gente conquista, mas na verdade a gente vê que a gente conquistou uma coisa que talvez não fosse tão importante. Não fosse suprir tudo, porque às vezes a gente consegue coisas materiais, mas a gente perde família, perde casamento, perde coisas nesse sentido, sabe? Então, verdadeiramente, quais são os nossos valores e princípios pra gente não negociar eles e chegar lá no nosso propósito, no nosso objetivo, ainda vivendo
isso. Isso ajuda as mulheres a descobrirem isso, esses valores e objetivos e tal. Que tipo de mulher mais vem para você hoje que você está atendendo e está ajudando aí nesse caminho?
Geralmente são empresárias, empreendedoras, né? Advogadas, contadoras. É sempre empresária, sempre tem um negócio delas. E eu gosto disso, porque querendo ou não, linka com a minha história de ter vindo de uma família, né? Uhum. É, empreendedora. E também hoje ter o meu negócio. E eu gosto de trabalhar com esse público.
Uhum. E hoje você falou que você faz as mentorias individuais e mentorias em grupo também.
Isso.
E aí, qual que é o outro que você falou? Leoas Club?
Isso.
Como é que é Leoas Club? É interessante esse aí. Só tem leoas lá dentro?
Só tem leoas.
E o que, que as leoas fazem?
Então, o Leoas Club, ele trabalha com inteligência emocional, identidade, saúde. E...
é tipo um curso, assim, uma formação para que as mulheres possam... Ou seja, quando eu imagino Leoas Club, criar esse poder interior, assim...
A gente trabalha com treinamentos de alto impacto e com mentorias. E a gente tem um café do Leoas, onde a gente trabalha muito com network. Então, a gente reúne elas, faz um café, faz palestra, conversa. Cada uma apresenta o seu negócio, que é para uma consumir o produto da outra.
Boa, isso é interessante.
É interessante. E aí vai formando essa comunidade, né? É um projeto que ainda está bebê, mas que ele já nasceu com um potencial assim, incrível. E ele foi um projeto realmente entregue por Deus. Deus usou uma profeta para me dizer que eu ia receber um convite. E que esse convite ia ser muito bom para a minha parte profissional, né? E aí eu recebi esse convite dessa amiga. E, assim, se eu tinha alguma dúvida, no dia que a gente fez a inauguração, assim, acabou, sabe? Mulheres realmente reunidas em princípios e propósitos. Não só para fazer dinheiro, não só para oba-oba, não só para a parte técnica, mas realmente unidas com o propósito. Uhum. E quando eu vi que elas tinham entendido isso e que elas foram lá por conta disso, eu falei, realmente Deus está no controle de todas as coisas. Ele prometeu e assim está cumprindo, né, tudo que ele me prometeu. E aí é muito bom a gente fazer essa comunidade, até porque eu falo que às vezes o empreendedorismo ele é um pouco solitário, porque às vezes você está com um problema ali, você não sabe para onde ir, você está sozinha, você não sabe como resolver. E quando a gente faz essa rede de apoio entre as mulheres, a intenção realmente foi essa, que nós mulheres pudéssemos ter ali uma rede de apoio. Então ali eu tenho várias pessoas onde eu posso conversar, onde eu posso falar, eu estou com esse problema dentro da empresa, tu sabe quem pode me ajudar, ou tu já passou por isso, né? Ou tu sabe quem é, de repente, eu quero uma contadora, quem é a contadora desse grupo que pode fazer esse serviço para mim? A gente quer, de repente, tem uma loja aqui e a gente quer dar um mimo, é um brownie, é um doce. Quem é aqui no grupo que faz uma bala, que faz um doce, que faz um brownie que a gente vai consumir aqui de dentro da comunidade? Então, a gente foi construindo essa comunidade. E, assim, é muito legal a interação delas, a união nesse propósito realmente extraordinário de se ver.
Interessante. E qual que você acha que... quais são os maiores desafios que as mulheres têm, você acha, hoje?
Eu acho que as mulheres, elas têm um desafio ainda emocional. Aham. Acaba que entra ali a parte ainda da autoconfiança delas, autoestima, né? Realmente de olhar para elas, às vezes, e entenderem que elas têm essa capacidade, esse potencial, que elas podem ir. E, às vezes, também, dentro do meu trabalho, né? O que eu vejo algumas vezes, vejo que, às vezes, não tem um apoio. Às vezes não tem um apoio dentro de casa, né? Às vezes, quando a gente vai trabalhar essa parte emocional, a gente que trabalha com isso sabe o quanto o emocional ele é importante para destravar ali uma pessoa, desbloquear, fazer ela realmente alcançar os objetivos dela. Mas, às vezes, as pessoas ainda não têm esse conhecimento e acham que tudo isso é oba-oba. E aí, às vezes, eu vejo que as mulheres já perceberam, mas, por exemplo, os maridos ainda não perceberam o quão importante a inteligência emocional. Aí fica, tu vai para isso. Tu vai fazer isso. E, na verdade, elas são mulheres ali muito evoluídas, porque a gente sabe a importância hoje da inteligência emocional, né? Hoje tem uma pesquisa que fala que 13% das pessoas fracassam pela parte técnica cognitiva. E 87% fracassam por causa das habilidades emocionais. Então, tipo, nós que somos mulheres empreendedoras, que somos cabeça, que precisamos ali liderar, nós precisamos ter inteligência emocional.
Uhum.
Nós precisamos desenvolver essas habilidades. Isso é muito importante. E, às vezes, as pessoas ainda não têm essa noção. E aí eu vejo, às vezes, o quanto também elas querem o apoio da pessoa que está ali casada, que está dentro de casa, e elas não têm. né? Mas assim, a gente consegue fazer um trabalho, graças a Deus, elas conseguem evoluir, a gente consegue fazer metas financeiras, consegue fazer... Porque quando a gente trabalha também dentro da mentoria, eu não trabalho só metas relacionadas a profissional e financeiro, mas a gente começa a olhar para todos os lados, né, Davi, todas as áreas, né? A gente vai olhar para o conjugal, a gente vai olhar para o espiritual, a gente vai olhar realmente para a inteligência emocional dela.
Ou seja, você vai pegar um pouco aquela... Roda da vida ali.
Roda da vida e
pegar
olhar
aquilo
tudo.
Ali e começar a atacar cada uma daquelas áreas ou cada área que talvez elas, cada uma delas tenha mais dificuldade,
isso,
né?
Isso, ou que sejam ali, que a gente fala de áreas alavancas, né? Que possam ali melhorar a vida dela. E a gente começa a olhar para essa vida por completo e a gente começa a ter esses ganhos, realmente.
É. E qual que é uma dica que você pode dar para alguém, assim... Para uma mulher que tá eventualmente assistindo e que queira se desenvolver mais, queira crescer mais e tal, o que, que você poderia, assim, pela sua experiência, falar que a pessoa eventualmente pudesse fazer uma pequena coisa para liberar a vida dela, para, né, para desenvolver aquilo que ela deseja?
Sim, eu poderia falar isso, né? De repente, assim, ela poderia desenvolver essa parte da inteligência emocional e da identidade dela.
Tá, e como que... Isso é uma boa. Como é que desenvolve a inteligência? Como é que desenvolve mais a inteligência emocional? Porque eu acho que muitas das pessoas nem sabem direito o que é inteligência emocional. E menos ainda como desenvolver, né?
Então, a inteligência emocional a gente realmente aprende. Tem a parte toda cognitiva para a gente estudar, lógico. Mas também tem ali, quando a gente vai para as crenças, vai reformular, vai fazer ferramentas dentro da mentoria, né? Toda sessão de mentoria eu faço uma ferramenta. Então, vai reformular crenças, vai
Quais
olhar para elas.
Quais são algumas ferramentas que você faz? Só para a gente trocar aqui. Porque eu também, obviamente, tenho as formações e tal. E aí, só para eu entender, assim, que você faz? Assim, quais são as ferramentas que você gosta de fazer
com essas mulheres? Tem ferramentas que elas são mais... cognitivas, que a gente vai realmente ali traçar metas ou pensar mais. Tem muitas ferramentas que elas são várias, que tem bebe ali da PNL, onde fecha os olhos, né, vai visualizar e tudo mais. Elas vão ali para essas fontes que tem da neurociência também nisso, né? Que claro. A nossa mente não entende o que é real, do que é imaginário. Então, a gente vai fazer essa visualização. Então, bebe isso. Ali dessas duas fontes. Vai ali da parte cognitiva e vai para essa parte mais de PNL.
Claro.
E tudo mais. Então, eu acho que ela pode fazer isso, né? Para melhorar. E eu sempre falo, saber quem ela é. Porque é muito importante a gente entender quem a gente é. Eu me perdi toda porque eu perdi minha identidade. Realmente, no meu problema, eu me perdi da minha identidade. E eu precisei restaurar a minha identidade. Quando a gente sabe quem a gente é, é mais fácil a gente ir para o nosso destino. Quando a gente não sabe quem a gente fica perdido. Fica que nem barata tonta. Porque qualquer lugar serve. Né? E aí, eu digo sempre que para a gente saber quem a gente tem que ouvir a voz de Deus. Porque... No mundo, existem muitas comparações e, às vezes, nem tanto por mal, mas as pessoas não entendem a semente que elas estão plantando na gente. Então, às vezes, a gente cresce ali já desde a infância. Ah, o teu irmão é melhor. Ah, o teu primo faz isso. E aí cresceu. Teu primo já tem um trabalho, tu não tem. Ah, o vizinho consegue mais coisas do que você. E tudo vai muito pro fazer, pro ter dinheiro, por ter poder, status. E a gente esquece de quem a gente é na nossa essência, sabe? Quando tira tudo isso, quem a gente verdadeiramente a gente é. E eu digo sempre que para a gente entender quem a gente tem que entender quem a gente é para Deus. Porque Deus nos criou com um propósito e a nossa forma ela é única. Eu sou única, você é único e a gente não precisa se comparar. A gente não precisa se preocupar com isso. Porque o que é meu, Deus me fez assim, Deus tem um propósito para mim nessa terra e eu estou aqui para cumprir ele e você tem o seu. Então, a gente não precisa fazer essa comparação, a gente precisa entender quem a gente é para Deus. A gente é amada, a gente é escolhida, ainda no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Então, tem tudo isso para a gente entender que independente do que aconteceu na nossa trajetória, na nossa vida, pode ser que seja tudo assim, um caos, pode ser que o cenário diga tudo ao contrário, mas Deus nos criou para uma vida extraordinária. A palavra de Deus diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, a gente precisa aprender a ouvir aquilo que Deus fala da gente, né? E entender o que Deus nos permite fazer. Então, eu digo que eu sou o que Deus diz que eu sou e eu posso o que Deus diz que eu posso. Então, eu sou o que Deus diz que eu sou e eu posso o que Deus diz que eu posso. Então, se Deus diz que eu sou amada. Se Deus diz que eu posso tal coisa, eu começo a acreditar em mim. Eu começo a entender que eu sou amada, que eu sou filha de Deus, que eu posso realizar essas coisas, que Deus me fez promessas. E é muito importante a gente entender isso, a nossa identidade.
Certo. Bom, mas então quem não acredita em Deus vai ser muito difícil entrar nessa mentoria sua, né?
Eu acabo atraindo muito.
Eu imagino que você atraia mais pessoas do meio cristão.
Mesmo que a gente não queira, é meio que a minha comunicação, as pessoas acabam.
Claro.
é, conhecendo a gente ali, por isso.
Não, ótimo, maravilha, legal pra caramba. E você tem alguma história, assim, alguma coisa que você, de alguma pessoa assim, que você tem orgulho ali de ter participado da vida dessa pessoa e que fez diferença na vida dessa pessoa que você possa partilhar aqui?
Eu tenho uma mentorada que, assim, eu fiquei muito feliz, porque apesar dos ganhos financeiros que ela teve, a gente teve um ganho com ela muito extraordinário, que foi na parte do casamento. Então, ela chegou e o casamento dela estava bem ruim e, pela fala dela, ela queria se separar. E aí, ela estava meio que dando um tempo, porque ela tinha um filho.
Uhum.
Então, é aquela história, né? Ah, tem um filho no meio, dando um tempo e tudo mais, vou me estabilizar, vou me ajeitar, mas ali aquele casamento já não dá mais certo. E ela começou a fazer a mentoria e nas sessões a gente foi trabalhando valores, princípios, tudo mais. E ela foi mudando, ela foi evoluindo, até o ponto que eu percebi que essa história do casamento tinha desistido. Então, assim, eu comecei a ver ela viver os valores dela e os princípios dela.
Uhum.
E as pessoas me procuram muito por causa disso. E até mesmo, é engraçado quando você falou disso, né, da situação de Deus. Já teve gente que chegou assim: ah, eu vim aqui só porque você é cristão, só por causa dos teus valores e princípios. E tem gente que fala realmente isso, acaba atraindo, né, conectando.
Claro.
E aí essa pessoa veio. Então, assim, ela chegou com uma visão de: quero me separar, quero acabar com o meu casamento. Mas depois a visão dela era outra. Então, tipo assim, ela começou a olhar com um olhar de gratidão para a casa dela, para o esposo dela, começou a cuidar, né, mais do lar dela, da casa, se preocupar mais com isso. Então, eu acho que esses são ganhos que não são pagos por claro, dinheiro, por claro, preço, claro. Assim, né? São realmente os valores. Então, para mim, isso é muito importante, esse tipo de ganho que a gente tem dentro da mentoria. De falar disso aqui hoje.
Valeu, obrigado.
Obrigada,
pessoal, obrigado. Mais um podcast de propósito aqui. E uma excelente semana. Tudo de bom para você. Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo De Propósito. Valeu.
Viver com Propósito. O podcast.